Está no ar. O Jornal do Senado.
Especialistas convidados pelo governo descartam crime de responsabilidade da presidente Dilma em comissão do impeachment.
Conselho de Ética aprova relatório que recomenda a cassação de Delcídio do Amaral.
Crianças com microcefalia por doença transmitida pelo Aedes aegypti poderão receber benefício da prestação continuada.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Especialistas convidados pelo governo descartam crime de responsabilidade da presidente da República nas chamadas pedaladas e decretos suplementares.
Para a oposição, os argumentos apresentados hoje não mudam a intenção de votarem pela admissibilidade do processo. A reportagem é de Érica Christian, com a colaboração de Rodrigo Rezende.
Ao declarar que a edição de decretos suplementares não desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, o professor de Direito, Geraldo Prado, afirmou que se a presidente Dilma Rousseff for punida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, também deverá sofrer sanção por ter solicitado a liberação de recursos para o Poder Judiciário. Ele argumentou que a assinatura dos decretos é um ato complexo que envolve diversos agentes públicos que agiram com o respaldo da lei. Geraldo Prado também questionou o acórdão do Tribunal de Contas da União, que passou a condenar as chamadas pedaladas fiscais ou o pagamento de programas do governo por bancos públicos de forma retroativa. Já o professor de Direito Ricardo Lodi disse que as chamadas pedaladas fiscais não se configuram em operações de crédito ou empréstimos, como alega a acusação. Ele afirmou que a presidente Dilma não pode ser punida nem por atraso no pagamento ao Banco do Brasil, porque não há uma lei que especifique a data do acerto. Lodi citou ainda que o Congresso Nacional aprovou a redução da meta de superávit, liberando a presidente Dilma Rousseff para assinar os decretos.
Quando os senhores aprovaram o PL N número 5, essa questão foi amplamente debatida no Congresso Nacional, da convalidação daqueles decretos. Então seria possível que o mesmo Congresso Nacional que convalidou esses decretos hoje diga que eles são crime de responsabilidade? É pegadinha isso com a presidente da República? Aprova para depois dizer que é crime? Evidentemente que essa conduta não se traduz em violação da lei de orçamento.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, negou que o Congresso Nacional tenha anistiado a presidente Dilma com a redução da meta.
Então eles virem aqui dizer que nós convalidamos um ato nulo e agora queremos provocar um impeachment, que nós criamos uma arapuca, uma armadilha contra a presidente? Não, quer dizer, nós não podemos ser culpados por tudo o que aconteceu.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ressaltou que os especialistas mostraram que o processo não se sustenta.
Que se eles querem tirar a presidente Dilma do poder, deveriam inventar outro processo, mas não esse que está aí. Sequer crime há.
Depois de ouvir a defesa e a acusação, o senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, apresentará o relatório final nesta quarta-feira.
A comissão mista que analisou medida provisória que trata da adoção de iniciativas para evitar doenças causadas pelo Aedes aegypti aprovou o pagamento do benefício da prestação continuada às crianças vítimas de microcefalia. Elas devem receber um salário mínimo pelo prazo máximo de 3 anos.
Também fica assegurada às mães a licença maternidade de 6 meses e durante esse período elas poderão receber o salário maternidade.
A proposta original do governo não previa estas garantias. Na avaliação do presidente da comissão que analisou a medida provisória, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, ao garantir o benefício, a proposta se torna mais humana.
O projeto saiu mais amplo, mais consistente, mais humano e, acima de tudo, estabelecendo regras que o governo deve cumprir na luta contra o mosquito Aedes aegypti.
A proposta segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado.
O senador Otaídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, disse que o próximo presidente da República vai ter que lidar com 2 bombas-relógio, o aumento estrondoso da dívida pública e o desemprego que só cresce no país.
Sobre o número de desempregados, ele contesta os índices oficiais que dão conta de que o desemprego no Brasil está acima dos 10%. Para o senador, o número é bem maior, ultrapassando os 24%.
Isso porque Ataídes Oliveira considera também como desempregados os 5 milhões de brasileiros brasileiros que estão há 30 dias sem conseguir arrumar trabalho e que não entram nos dados do IBGE, e as 11 milhões de pessoas que vivem do seguro-desemprego.
O senador Ataídes Oliveira criticou ainda o fato de os governos do PT terem aumentado demais a dívida pública.
O Brasil, em janeiro de 2003, tinha uma dívida interna e externa bruta de 852 bilhões de reais. 13 anos de PT, essa dívida foi para 4 trilhões de reais. O Lula gastou, Lula e Dilma gastou 3 trilhões de reais. Explodiu a economia do nosso país. E eu quero saber agora como pagar essa conta. E o pior de tudo, gastaram irresponsavelmente e gastaram errado.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, pediu ao governo uma solução emergencial para garantir água à Campina Grande, que tem 450 mil habitantes e mais 17 cidades abastecidas pela barragem Epitácio Pessoa.
Ele explicou que a região passa por uma grave crise hídrica porque a barragem está com menos de 10% de sua capacidade devido à falta de chuvas em suas cabeceiras. E não se sabe se a cidade tem condições de esperar as águas da transposição do Rio São Francisco, disse o senador.
Segundo Raimundo Lira, o Ministério da Integração Nacional alega estar trabalhando em tempo integral para encontrar uma solução emergencial para Campina Grande.
Não é uma solução que exige rapidez, é uma solução que exige emergência, porque é absolutamente impossível atender, mesmo precariamente, uma cidade com 450 mil habitantes, com carros pipas. Tem que ser via abastecimento direto com adutoras e é, portanto, uma solução emergencial e nós estamos cobrando essa solução todos os dias.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, registrou a realização de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado para discutir a proposta que inclui 13 municípios na região de desenvolvimento integrado do Distrito Federal, a Rede DF.
A maioria desses municípios pertence ao estado de Goiás e 2 ao estado de Minas Gerais. Atualmente, a Rede DF conta com 22 municípios, sendo 19 deles de Goiás e 3 de Minas Gerais, todos no entorno do Distrito Federal.
Hélio José é o relator do projeto apresentado pela Câmara para incluir mais cidades na região. O senador explicou que a Rede DF se caracteriza por integrar municípios de mais de uma unidade federativa com o objetivo de articular as ações administrativas para a promoção do desenvolvimento econômico e social dessas cidades.
A população do entorno merece todo o nosso apoio para poder ter realmente condições melhores de segurança, de saúde, de educação, ter uma qualidade de vida adequada.
13 senadores decidiram pela cassação do senador Delcídio do Amaral, de Mato Grosso do Sul, hoje no Conselho de Ética do Senado.
O processo será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo plenário. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Ao ler o relatório final, o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, apresentou seu voto favorável à cassação do mandato de Delcídio do Amaral, alegando que Delcídio agiu em desacordo com o decoro parlamentar durante diálogo com o filho de Nestor Cerveró, Bernardo Cerveró. Na avaliação de Teomário, Delcídio denegriu a imagem do Senado.
Quando o senador da República se propõe a auxiliar na fuga de um criminoso, a intervir no funcionamento de um tribunal, ele não só atinge o decoro parlamentar, como também macula a imagem do próprio Senado. O representado, no entanto, ignora seus deveres institucionais e colocou seus interesses privados em primeiro lugar. Voto pela decretação da perda de mandato do senador Delcídio do Amaral Gomes.
Ao anunciar o voto, o senador amapaense Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, um dos partidos que entrou com a representação no Conselho de Ética contra Delcídio, afirmou que o senador utilizou o mandato para oferecer fuga a um réu.
Fere o decoro parlamentar, porque foi oferecida vantagem para um criminoso que era réu em ação penal, para evadir-se. Isto só poderia ser praticado com as vantagens e prerrogativas do cargo de senador da República.
Apesar de ter o direito à defesa pessoal após a apresentação do relatório, o senador Delcídio do Amaral não compareceu à reunião. O advogado Antônio Augusto Bastos, que fez a defesa, reafirmou que o senador teve seu direito de defesa cerceado, pois se ausentou do parlamento por problemas de saúde. O processo segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem o prazo de até 5 sessões ordinárias para votar um relatório sobre o caso. A defesa de Delcídio disse que vai recorrer da decisão na CCJ.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.